Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da PDG referente aos resultados do quarto trimestre e 12 meses de 2020. Está presente conosco o senhor Augusto Reis, diretor-presidente, diretor-vice-presidente financeiro e diretor de relação com investidores. Informamos que a apresentação é gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Gostaríamos de informar que perguntas poderão ser enviadas diretamente para a equipe de RI da PDG pelo e-mail ri@pdg.com.br. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no endereço www.ri.pdg.com.br. Neste endereço é encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios do PDG, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da PDG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Augusto Reis, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Augusto, pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos. Primeiro, desejo que todos estejam bem nesse momento tão difícil que nosso país e o mundo está passando. Queria agradecer também a participação de todos aqui na nossa teleconferência de resultados, onde nós vamos abordar os resultados referentes ao quarto trimestre e o acumulado do ano de 2020. Bom, nós vamos iniciar a nossa teleconferência hoje com a nossa agenda no slide número 2, onde vocês vão poder ver o nosso sumário executivo com os principais acontecimentos de 2020. Depois eu vou passar uma atualização sobre o andamento do plano de recuperação judicial, onde nós tivemos diversos acontecimentos recentes e importantes. E, por último, eu vou comentar sobre os destaques dos resultados operacionais e financeiros do período. Antes de começar, eu gostaria de comentar um pouco sobre o trabalho que fizemos ao longo do ano e seguimos fazendo, obviamente. Desde o início da pandemia, lá no início de meio de março, nós adotamos diversas medidas preventivas e de proteção, recomendadas pelos órgãos públicos e também pelo setor da construção civil. Além disso, nós promovemos medidas preventivas adicionais na companhia. A nossa equipe de gente e gestão acompanhou e continua acompanhando ativamente os casos de suspeita e também os casos de contaminação pela Covid. Caso necessitem de assistência, o nosso time está sempre à disposição para dar o suporte necessário e dentro da, obviamente, que dentro daquilo que a companhia pode. Além de promover constantemente os cuidados adequados para evitar novas contaminações. Nós realizamos testes rápidos em todos os colaboradores quando eles precisam ir para o escritório e nós fizemos isso disponibilizando uma profissional de saúde que fica à disposição do nosso time no escritório durante todo o período da manhã. Nós focamos também na manutenção da saúde física e mental do nosso time, adotando diversas medidas, diversas iniciativas, como lives, palestras com profissionais da área, materiais dirigidos para promover a melhoria do bem-estar da equipe. Nós temos um programa hoje na companhia, um programa de ginástica laboral conhecido como PDG em Casa, onde nós realizamos à distância um trabalho a cada duas vezes por semana, a cada 2 dias, uma live com um profissional de educação física que faz exercícios e isso está à disposição de todo o time da companhia. Além do PDG em Casa, nesse mês de março, agora em 2021, nós iniciamos o nosso campeonato de saúde, onde o nosso time foi dividido em equipes que competem entre si por meio de pontuações que são atingidas de acordo com os exercícios físicos praticados por cada membro da equipe. Ao final do ano, os melhores pontuados serão premiados. Essa é mais uma iniciativa para fomentar a prática segura de exercícios, objetivando a manutenção e a melhoria da saúde física e mental, além de promover uma constante interação entre os nossos colaboradores. Todo campeonato é promovido, obviamente, e acompanhado remotamente. Falando nisso, falando em acompanhamento remoto, nós optamos por adotar o regime de trabalho à distância lá no início da pandemia, em março de 2020. De lá para cá, a gente pôde verificar que esse formato de trabalho ele não impactou na eficiência e nem na continuidade das nossas operações. Nós pudemos verificar, através de pesquisas internas e estudos de modelos, que esse sistema, de fato, vem sendo eficiente. E, em função disso, nós adotamos oficial e definitivamente a opção do trabalho à distância. E ele permanecerá em uso mesmo após o término da pandemia. Esse programa foi pensado para contribuir com o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida do nosso time, fato que já tem refletido na melhoria do clima interno e também na melhoria de diversas operações da companhia. Um ponto de grande preocupação ao adotarmos esse novo regime de trabalho sempre foi a eficiência da comunicação. Por esse motivo, desde o início, quando optamos por esse modelo de trabalho à distância, nós adotamos rotinas de conversas com todo o time, rotinas de conversas quinzenais, com toda a companhia, através das ferramentas de comunicação à disposição hoje, onde todo o nosso time se conecta, eu e meu time direto apresentamos os principais acontecimentos recentes, os objetivos, ajustes que eventualmente são necessários, e no final a gente abre para dúvidas e comentários de todos os participantes. Isso tem sido fundamental para engajar o time, motivar e principalmente para manter o time alinhado com o nosso momento, com as expectativas e com as necessidades da companhia. Tenho certeza que com isso, por incrível que pareça, mesmo à distância, nós estamos mais próximos e alinhados do que quando estávamos presencialmente trabalhando. Eu acredito realmente que temos obtido resultados excelentes com o conjunto de medidas que nós temos adotado. O sucesso dessas medidas pode ser verificado também no ano passado, quando nós participamos da pesquisa da Great Place to Work, onde a PDG aderiu a essa pesquisa, que era uma pesquisa para avaliar o impacto do coronavírus no dia a dia e nos negócios. E os resultados, como eu já comentei em calls anteriores, foram acima da média das empresas participantes em todo o país e de diversos segmentos. Isso foi e ainda é um motivo de grande orgulho e reforça a nossa responsabilidade que nós temos enquanto a comunicação do time e nos mostra que nós estamos no caminho certo com relação a isso. Ao final da apresentação, eu vou comentar mais um pouquinho sobre as outras iniciativas que a gente vem tomando aí desde do início do ano passado, em função de todas essas dificuldades e as rotinas de dia a dia da companhia. Indo para a nossa apresentação, no slide 4, nós temos o sumário executivo, onde eu vou falar um pouquinho dos destaques do período. As nossas vendas líquidas somaram 12 milhões no quarto tri, e isso representou uma melhora significativa em relação ao quarto tri de 2019, onde as vendas líquidas foram negativas. Em 2020, as vendas líquidas somaram 64 milhões, ou seja, um aumento de 45% em relação ao ano de 2019. Nós tivemos uma redução de 392 milhões na dívida extraconcursal da companhia no quarto trimestre também. No acumulado do ano, essa dívida extraconcursal foi reduzida em 178 milhões, o que representa 6% de redução. Uma informação importante sobre o plano de recuperação é que as nossas amortizações de dívidas concursais somaram 294 milhões após o encerramento do quarto tri, no ano de 2020, acumulado até o final do ano de 2020. Nós registramos um lucro bruto de 52 milhões no quarto tri e 71 milhões no ano. No acumulado de 2020, a margem bruta foi de 34%, o que representa uma melhora de 28 pontos percentuais na nossa margem bruta. Nós alcançamos uma redução de 49% no prejuízo líquido da companhia, que passou de 900 milhões em 2019 para 454.600 no ano de 2020. No quarto tri, nós entregamos também nosso empreendimento Palm Beach, localizado em Manaus, empreendimento voltado para moradores de classe média e alta. O projeto já está com mais de 80% das unidades vendidas, são 280, 270 unidades lançadas no empreendimento, das quais 80% vendidas. Isso foi um passo importante na recuperação da companhia e está alinhado com o nosso compromisso de solucionar as nossas obras que ainda não foram finalizadas. Por falar nisso, eu na esteira da solução desses projetos paralisados, agora no mês de março, nós concluímos também a venda de um empreendimento nosso no Rio de Janeiro, Meridiano. É um empreendimento que sempre foi muito importante, dado o tamanho e a especificidade do projeto. E com isso, com a venda desse empreendimento, todos aqueles clientes que estavam lá aguardando uma solução tiveram com a empresa compradora os seus contratos renegociados individualmente e, consequentemente, todos eles tiveram uma solução para aquilo que era até então um problema para eles e para a companhia também. Passando para o próximo item da agenda, vou falar um pouquinho sobre o nosso plano de recuperação judicial no slide 6. nós temos aí dois eventos bastante importantes que aconteceram no ano de 2020. Conforme eu falei na nossa última teleconferência, em setembro, nós entregamos, conforme eu falei na nossa última teleconferência, em setembro nós entregamos uma proposta para aditamento do nosso plano de recuperação. O objetivo era readequar o pagamento dos credores trabalhistas a uma perspectiva econômica financeira da companhia, preservando todas as condições de pagamento previamente estabelecidas para todos os demais credores. Ou seja, foi um aditivo contratual que trata apenas da classe 1, da classe dos trabalhistas. Tendo em vista o aumento significativo de solicitações de habilitação de créditos trabalhistas retardatários no ano de 2020, a gente identificou que a necessidade de reestruturar os créditos trabalhistas, visando assegurar o cumprimento dessas obrigações, ao mesmo tempo evitar um desequilíbrio econômico-financeiro no caixa da companhia. Em novembro, nós fizemos uma assembleia com esses credores e, na ocasião, o aditamento foi aprovado por 100% dos credores presentes. O aditamento foi homologado em dezembro e, com isso, nós pudemos reestruturar aproximadamente 34 milhões em créditos trabalhistas. Em janeiro, nós concluímos o pagamento desses credores, dos credores que optaram a opção B, que escolheram a opção B do plano. O pagamento desses credores foi feito em janeiro, num total de 4,7 milhões. Os credores trabalhistas que optaram pelas opções A e D, eles vão ter os seus créditos convertidos em ações da PDG. Além disso, dando continuidade ao cumprimento do nosso plano, é previsto que a cada 3 anos da homologação dele, os credores das classes 3 e 4 podem optar por converter os seus créditos também em ações da PDG. Nesse sentido, nós demos início ao processo de conversão dos créditos daqueles que solicitaram em outubro de 2020. Ao final de janeiro desse ano, nós consolidamos a lista dos credores das classes 1, 3 e 4 que solicitaram a conversão dos créditos e, seguindo os ritos previstos na legislação da CVM e da B3, nós realizamos agora, no dia 19 do 3, uma assembleia geral com os nossos acionistas, onde foi aprovado o aumento de capital no valor de R$ 301 milhões, equivalentes à emissão de 48 milhões de ações. Estamos no momento de período de preferência dos acionistas atuais da companhia, para que possam, aqueles que tiverem interesse, subscrever ações em função do aumento de capital. Esse período é de 30 dias, ele teve início no dia 25 de março. No slide 7, ainda falando sobre a recuperação judicial, nós temos a estrutura da dívida concursal da PDG, ou seja, aquelas que estão reestruturadas e que foram reestruturadas dentro do plano. A gente pode ver que durante o ano, o quarto trimestre de 2020, há um grande aumento do saldo dessa dívida, na barra chamada alteração da base de credores. Esse aumento ele se deu em função de um dos credores de uma debênture, que era extra-concursal, ou seja, não estava no plano, tratada no plano, ter solicitado a habilitação do seu crédito na recuperação judicial. Ou seja, uma dívida que era extra-concursal e migrou para o mundo concursal. Por isso, a dívida concursal registrou um aumento líquido de R$ 145 milhões, o que representa 17% entre o terceiro e o quarto tri de 2020. No acumulado de 2020, a dívida concursal aumentou 191 milhões. Ao longo do ano, nós realizamos pagamentos de ações previstas também no plano, no valor de R$ 47 milhões de reais. Como eu destaquei no sumário executivo, desde o início do plano, a companhia já amortizou em dívidas concursais um montante de 294 milhões. Outras amortizações de ações continuarão a ser feitas aí ao decorrer do próximo período, desse e dos próximos. Seguindo para os resultados operacionais e financeiros, no slide 9, a gente demonstra o resultado das vendas da companhia. No quarto tri, as vendas brutas somaram 25 milhões, 56% abaixo do quarto tri de 2019. No acumulado do ano, as vendas brutas somaram 141 milhões, o que significa uma redução de 41% quanto ao ano de 2019. A redução das vendas brutas, foi observada, ela está em linha com a política de vendas da companhia, que ela está direcionada para o esforço todo comercial está para a venda de unidades geradoras de caixa livre imediato, ou seja, foco total no reforço de caixa aí em função de toda a dificuldade que a pandemia nos trouxe. As vendas à vista, elas atingiram 9 milhões no quarto tri, o que representa 36% das vendas brutas do trimestre. Obtivemos uma boa performance de vendas à vista no ano, atingindo um montante de 28 milhões no período. Ou seja, 20% do valor das nossas vendas brutas foram vendas à vista. Isso reflete aí a nossa estratégia de reforçar o caixa da companhia, como eu mencionei. Durante o quarto tri, os extratos somaram 13 milhões, 83% abaixo do que foi feito no quarto tri de 2019. No acumulado do ano foram destratados 77 milhões, uma redução de 60% em relação ao ano de 2019. Nós continuamos priorizando a relação dos distratos naquelas unidades que estão livres de ônus e, consequentemente, reforçam o caixa da companhia. Eu gostaria de reforçar também o que eu já mencionei em calls anteriores, que como as nossas vendas acontecem em produtos 100% concluídos, isso nos permite iniciar o repasse exatamente no mesmo momento da venda, o que reduz substancialmente o nosso risco de distrato. E todos os distratos que a gente vem fazendo, por esse motivo que eu expliquei, eles se dão em vendas realizadas num passado bastante distante, ou seja, eles não se referem a vendas novas. Acho que a mensagem que fica aqui importante é que nós não temos nenhum ponto de atenção com relação a distratos de vendas recentes, ou seja, não sentimos nenhum impacto de distrato em função aí, mais precisamente, da pandemia, exatamente pelo motivo de conseguir trabalhar com o repasse concomitante à venda. As vendas líquidas somaram 12 milhões no quarto tri, 25% abaixo do terceiro tri. No acumulado do ano, elas somaram 64 milhões de reais, 45% acima do ano de 2019, ou seja, mesmo tendo uma venda bruta menor, a nossa venda líquida foi 45% acima do resultado de 2019. Conforme eu comentei nas últimas teleconferências, abril e maio foram os meses mais difíceis, mais impactados pela pandemia. Nos meses seguintes, as vendas superaram as metas que nós tínhamos definido, que nós esperávamos em função do cenário que nós traçamos pela pandemia. E ao final do ano, a gente pôde ver que os resultados ficaram muito próximos do que a companhia previu no início do ano. Ou seja, mesmo com a pandemia, eu acho que os esforços de vendas foram bastante positivos e trouxeram um desempenho que foi muito importante para a companhia conseguir atravessar o ano de 2020 e conseguir, inclusive, cumprir com a obrigação do nosso aditivo ao plano de recuperação. No slide 10, apresentamos as despesas gerais administrativas e comerciais. Em comparação do quarto tri de 20 com o quarto tri de 19, as despesas gerais administrativas foram reduzidas em 12%. Na comparação entre o ano de 19 e 2020, o G&A aumentou em 2%. Esse aumento decorreu principalmente em função de um volume maior de despesas com assessorias financeiras e jurídicas em função aí do nosso aditivo ao plano de recuperação, que eu já mencionei também. As despesas comerciais diminuíram 50% entre o quarto tri de 19 e o quarto tri de 20 e 58% na comparação entre o ano de 19 com o ano de 2020. Essa redução ela basicamente aconteceu em função da revisão da provisão de despesas com unidades prontas. As despesas gerais administrativas somadas às despesas comerciais, o nosso SG&A, eles registraram uma queda de 34% na comparação entre o quarto tri de 19 e o quarto tri de 20 e uma redução de 26% entre os anos de 19 e 20. Diante do cenário de grande incerteza trazido pela pandemia, nós fizemos os ajustes necessários para adequar os nossos custos e aumentar a nossa eficiência de operação. Parte desses esforços que nós temos dedicado à reconstrução da empresa pode ser observada por meio do aumento do nosso quadro de colaboradores. Ainda que não tenhamos aderido a nenhuma campanha de não demita, nós não só não demitimos em função da pandemia, como contratamos novos colaboradores ao longo desse período. Conseguimos reestruturar áreas importantes aí da companhia. Isso apresenta um aumento na quantidade de colaboradores pequeno, mas importante em função das novas pessoas e funções que ocuparam. Vou falar um pouco mais para frente sobre isso. Falando sobre os estoques da companhia no slide 11, final do quarto tri de 20, o estoque da valor de mercado totalizou 1 bilhão 941, 4% acima do valor registrado no final do terceiro tri de 20. Em relação ao quarto tri de 19, houve um aumento de 3% no valor de estoque. Em número de unidades, nosso estoque hoje está composto por 4.092 unidades. Final do quarto tri de 20, os estados de São Paulo e Rio concentravam 60% do estoque da companhia, excluindo os produtos comerciais. Do total do estoque residencial disponível, 39% está concentrado em projetos com faixa de venda acima de 60%, ou seja, um estoque com boa liquidez. Falando sobre estoque pronto, hoje nós temos um estoque de R$ 458 milhões, de reais, onde a gente destaca as seguintes características. 74% está localizado em São Paulo e Rio, 68% concentrado em projetos com vendas acima de 60% e 56% concentrado em produtos residenciais. Então, perfil do nosso estoque pronto hoje da companhia. No slide seguinte, no slide 12, a gente apresenta a dívida extra concursal bruta. foi reduzida em 392 milhões, como eu já mencionei anteriormente, no quarto tri. Isso ocorreu em função da migração da debênture da extraconcursal para o mundo concursal por uma solicitação do credor. No acumulado do ano, a dívida extraconcursal foi reduzida em 178 milhões, ou seja, 6% de redução. No slide 13, falando ainda sobre a dívida extraconcursal líquida, mesmo considerando a ligeira redução de 8 milhões em disponibilidades, a dívida líquida sofreu uma importante redução de 384 milhões na comparação entre o terceiro e o quarto tri de 2020. No acumulado do ano, a dívida líquida diminuiu 182 milhões, que eu mencionei anteriormente. Para concluir, no slide 14, a gente apresenta a demonstração dos resultados. Eu vou destacar aqui as principais variações do quarto tri no acumulado do ano. A PDG registrou um lucro bruto de 53 milhões no quarto tri, com margem bruta de 82%. No acumulado do ano, registramos um lucro bruto de 71 milhões e margem de 34%. O principal fator para esse resultado positivo e para o elevado nível da margem foi a redução no custo das unidades vendidas, que sofreu importante redução, principalmente em função do menor volume de provisão para distratos. Destaco também o lucro financeiro de 246 milhões, que aconteceu no quarto tri de 2020. Esse resultado decorreu principalmente de um ajuste a valor justo das nossas obrigações com os credores habilitados na recuperação. No acumulado do ano, o prejuízo financeiro foi reduzido em 83%. Outro destaque foi a queda em praticamente todas as linhas de despesas operacionais. Dessa forma, o total das despesas operacionais foi reduzido em 54% na comparação anual. Por fim, eu quero destacar aqui o resultado positivo de 70 milhões registrado no quarto tri, além da significativa redução de 49% no prejuízo líquido da companhia entre 2019 e 2020. Diante das informações apresentadas, fica evidente que os resultados obtidos pela companhia ao longo do ano foram bastante promissores, superaram os cenários que nós traçamos no início da pandemia, que eram extremamente pessimistas, de maneira conservadora, e de maneira, acho que nos deu aí um certo conforto e um planejamento efetivo para atravessar aí o ano de 2020. Bom, para finalizar, eu queria comentar sobre um outro projeto importante que surgiu lá no início da pandemia, eu já comentei algumas vezes aqui, que é o projeto de jornada digital. Ele tem praticamente dois objetivos principais. Primeiro, atender às necessidades trazidas pelo atual momento da pandemia à nossa jornada de venda, ou seja, fazer com que a nossa jornada de venda consiga acontecer de maneira o mais digital possível. E o segundo ponto é atualizar e simplificar os processos internos diante dessas novas tendências do mercado. Ou seja, nós estamos usando todas as ferramentas que a gente implantou desde o início por uma necessidade da pandemia, para que isso traga melhorias de processo e simplificação dos nossos processos internos, dando mais agilidade para a companhia. Conforme eu mencionei, quando a gente abordou o tema de despesas gerais e administrativas, o ano de 2020 foi um ano que, apesar de todas as incertezas e inseguranças trazidas pela pandemia, nós pudemos reforçar o time em áreas bastante estratégicas para o nosso processo de retomada. Em resumo, foram praticamente três importantes mudanças. Primeiro, nós reforçamos a nossa área de gente e gestão, remontando a nossa equipe de gestão. Isso nos permitiu retomar o processo de desdobramento e acompanhamento de metas para todo o time da companhia. Essa mudança permitiu, inclusive, iniciar o ano de 2021 com as metas corporativas definidas e aprovadas pelo Conselho de Administração, dado que esse trabalho foi feito no final do ano de 2019, e com o desdobramento dessas metas corporativas também para todo o time. Ou seja, nós podemos começar o ano de 2021 com todo o time alinhado e ajustado com o objetivo da companhia. Nós reforçamos o nosso time de gente, o que nos permitiu realizar diversas iniciativas voltadas para o bem-estar, como eu já mencionei anteriormente, um grande foco na saúde, com a realização das lives, palestras, que abordaram não só a questão da saúde, mas também a questão da diversidade e da inclusão, um tema bastante importante para nós aqui daqui para frente. Nós temos dado também uma enorme importância para as iniciativas que incentivam a mudança na criação de hábitos saudáveis para o time, pois a gente tem a convicção de que essa mudança melhora não só o desempenho, como também a motivação e o engajamento do time. Outra mudança importante na equipe foi o reforço do nosso time jurídico. Nós trouxemos a nossa diretora jurídica, Renata Mello, uma profissional com muita experiência no mercado imobiliário e, principalmente, bastante alinhada com os nossos valores e os nossos objetivos. Os resultados da chegada da Renata já são percebidos por toda a empresa. Nós reforçamos também a nossa área comercial e marketing, com a contratação do nosso diretor comercial e marketing, o Caio Bento, também um profissional com uma trajetória longa no mercado, uma trajetória de bastante sucesso no mercado imobiliário. E, acima de tudo, a chegada do Caio vai ser fundamental para o nosso projeto de jornada digital e também para o lançamento da nossa empresa de prestação de serviços. Falando nisso, gostaria de comentar com vocês que a gente está no processo final para o início dessa nova frente de operação. Como já falamos nos calls anteriores, a ideia é utilizar todo o know-how do nosso time. Afinal, são mais de 300 empreendimentos lançados, vendidos, construídos e entregues no Brasil inteiro, oferecendo toda a esteira de serviços imobiliários para novos clientes e parceiros. Para não deixar passar em branco, devemos recordar que em setembro entrou em vigor a nova Lei Geral de Proteção de Dados. E em relação a esse tema, a gente está desenvolvendo e implementando um planejamento de adequação seguro e bastante eficaz, não apenas para atender o que está disposto na lei, mas também para aumentar o nível de segurança das informações que envolvem tanto os nossos clientes quanto os nossos parceiros, além de resguardar a companhia. Nós estamos otimistas com a recuperação que o setor apresentou ao longo do segundo semestre de 2020. No entanto, seguimos cautelosos com relação ao avanço da Covid nesse ano de 2021 e os possíveis impactos que eles podem trazer na economia do país. Nós estamos fazendo nossa lição de casa mais uma vez, nos preparando para possíveis cenários mais duros, porém, nós estamos otimistas com a chegada das vacinas e com o início da retomada da nossa economia ainda em 2021. Nós manteremos o foco na estratégia futura, implantando e aprimorando o nosso projeto de jornada digital, trabalhando intensamente com o nosso próximo lançamento, além dos últimos passos para lançarmos a nossa empresa de prestação de serviço, como eu já falei. Seguimos fiéis à nossa estratégia de preservação do caixa, melhoria e otimização dos nossos processos, engajamento e aproximação das equipes, confiança no nosso time, na preservação de saúde dos nossos colaboradores. Temos a convicção de que essa estratégia será capaz de suportar a nossa retomada. Eu acho que é isso. Eu encerro aqui a nossa apresentação de resultados referentes ao quarto tri e ao ano de 2020 e abro para perguntas daqueles que assim quiserem. Obrigado a todos.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 em seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, digite asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem da webcast e é de Mário Pierre, do Bank of America, que pergunta: a maioria das empresas seguraram os lançamentos. O que vocês estão pensando sobre o lançamento desse ano? Obrigado.
Oi, Mário, obrigado pela pergunta. Vocês devem lembrar, nos últimos calls nós falamos sobre isso. Nós também seguramos o nosso lançamento. Estava previsto para o ano de 2019, mas em função da chegada da pandemia, nós optamos por postergar esse lançamento. Ele tá no nosso planejamento para o segundo semestre desse ano. Por enquanto, a gente continua trabalhando com essa previsão, mas, obviamente, que atentos aí aos desdobramentos da pandemia, né? Por enquanto, ainda pretendemos continuar com essa previsão, mas se tiver alguma mudança de cenário, a gente vai continuar seguindo aí, buscando a preservação do caixa em primeiro lugar. Então, por enquanto, continuamos com a previsão inicial aí do lançamento no segundo semestre. Obrigado pela pergunta.
A nossa próxima pergunta vem também da webcast, de José Ramos, da Invest Partners, e que pergunta: a empresa parece estar se recuperando e a conversão de dívidas acontecendo e melhorando o balanço. Qual a expectativa para 2021 em relação às novas conversões e redução da dívida da PDG? Obrigado.
Oi, José, obrigado aí pela pergunta. Bom, eu acho que é difícil de prever, né? Mas eu acho que tudo vai depender também desse primeiro movimento que está acontecendo ainda, né? Em função desse aumento de capital. Obviamente que vai depender também do movimento de recuperação da companhia, que é o que a gente está focando e trabalhando aí firme, desde que nós entramos em recuperação judicial, né? Na verdade, não é uma iniciativa recente, ou seja, a gente está desde que entramos em recuperação sempre olhando para o processo de retomada. Passamos o pior momento, a gente acredita, e agora focando aí no processo de retomada. Pode ser que esse seja um movimento, seja uma tendência, mas é muito difícil de prever, né? Eu acho que tem... isso tudo depende também aí do cenário de macroeconômico, cenário de país, de mundo, mas a gente acredita que essa pode ser uma tendência e, naturalmente, em sendo, ela nos ajuda. É um movimento que, como você mesmo disse na sua pergunta, ela melhora o balanço da companhia e diminui a necessidade de desembolso de caixa para pagamento de dívidas. Então, é um movimento importante, mas é difícil de dizer se vai continuar acontecendo ou não.
A nossa próxima pergunta da webcast vem de Daniel Gasparetti, do Credit Suisse, que pergunta: parabéns pela melhoria nos resultados e pela apresentação. Qual a expectativa para as vendas esse ano, diante do agravamento da situação do país frente à pandemia? Vocês esperam um aumento no volume de distratos? E última pergunta: vocês esperam uma tendência de alta no G&A, já que houve aumento nessa linha, fora despesa comercial? Obrigado.
Oi, Daniel. Obrigado aí. Passando aqui pelo primeiro ponto dos lançamentos, das vendas, a gente tem a nossa expectativa, por enquanto, é de que a gente consiga performar dentro do previsto no nosso planejamento inicial. Lembrando que a gente fez esse planejamento no final do ano passado e na ocasião, a gente tinha uma expectativa, acho que o país inteiro tinha uma expectativa, os números de pandemia, eles se reduziam, né? Ou seja, havia uma perspectiva bastante positiva de que os números continuassem decrescendo e, consequentemente, a economia do país, num período curto, poderia se recuperar. É óbvio que a realidade hoje se mostrou um pouco diferente, muito mais preocupante, porém, a gente ainda continua acreditando. Primeiro que a nossa meta de vendas é uma meta bastante... ela não é conservadora, mas é uma meta real, ela não é uma meta agressiva, ou seja, a gente continua acreditando que é possível a gente atingir a nossa meta. O que reforça a nossa crença no ano de 2020, a nossa meta prevista pré-pandemia versus o nosso realizado de vendas no pós-pandemia, ao fechamento do ano, ele teve um desvio muito pequeno. Ou seja, mesmo com todas as incertezas daquele primeiro momento, onde não se tinha nenhuma previsão de vacina, de nenhum tratamento eficaz, ou seja, ainda não tem, mas pelo menos a vacina já está aí, a gente acredita que esse ano se tem uma luz um pouco mais forte no final do túnel, né? A gente não sabe se essa luz ainda é o sol ou se é um trem, mas esperamos que seja o sol, mas a gente está bastante otimista aí com o nosso volume de vendas, ou seja, não, por enquanto não temos nenhuma previsão de frustração. É óbvio que a gente está se preparando para que, se isso acontecer, não seja uma surpresa, mas por enquanto a gente não acredita que vá ter nenhuma surpresa preocupante. Os distratos, como eu falei na apresentação, na verdade, o nosso impacto de distrato ele é muito baixo, felizmente, em função da nossa venda acontecer primeiro em produtos prontos e, consequentemente, o distrato, a venda, o repasse acontecer muito, muito próximo à venda, muito, são concomitantes praticamente. Então, o risco do distrato diminui muito quando a gente consegue pegar um cliente que acabou de assinar um contrato de compra e venda e colocar no banco para fazer o repasse dele. Esse período de tempo é muito curto, então isso diminui muito o risco de distrato e, consequentemente, não tem nenhuma expectativa de impacto de distratos, não. E com relação ao G&A, não, a gente não tem nenhuma expectativa de incremento de G&A, muito pelo contrário, eu acho que a nossa expectativa é que o nosso G&A, é óbvio que no processo de retomada da empresa, hoje a nossa estrutura está dimensionada para o tamanho que é a empresa hoje, e esperamos que futuramente nós tenhamos um incremento no G&A correspondente ao aumento do volume de crescimento de operação da empresa. Mas para a nossa realidade de hoje, não tem nenhuma expectativa de aumento, não. Obrigado aí mais uma vez pela pergunta.
A nossa próxima pergunta, também da webcast, vem de Saul Martinez, do JP Morgan, que pergunta: parabéns à administração pelas ações com a equipe em relação aos cuidados com a pandemia. Um ótimo exemplo. Minha pergunta é se a melhora na linha de despesas financeiras deve ser observada ao longo de 2021. Obrigado.
Oi, Saulo. Obrigado aí pela pergunta. Sim, eu acho que sim. Toda vez que a gente consegue fazer alguma negociação importante que reduza o nosso endividamento, consequentemente ele traz benefícios aí para as nossas despesas financeiras. Então, esse vai continuar sendo o esforço da companhia, do time. Isso é fundamental para o nosso processo de reestruturação e retomada, pensando em longo prazo. Dado isso, sim, a gente acredita que isso deve, esperamos conseguir fazer com que esse número continue acontecendo e que essa redução continue sendo, que ela passe a ser recorrente.
A nossa próxima pergunta, também da webcast, vem de José Lito, com a PF, que pergunta: Parabéns pelos números de 2020. Minha pergunta é se vocês já estão trabalhando para outros lançamentos. Você já tem alguma expectativa de VGV para lançamentos recorrentes? Obrigado.
Oi, José. Obrigado aí pela pergunta. Na verdade, a nossa primeira preocupação é voltar a lançar, né? É óbvio que no nosso planejamento de longo prazo, sim, a gente faz uma previsão de lançamentos, mas não existe nenhum, não vou dar aqui nenhum tipo de direcionamento, até porque, como eu falei, o foco da companhia hoje é voltar a lançar. Então, a gente sim tem o nosso projeto previsto para o segundo semestre, como eu falei em calls anteriores. Estava previsto para 2019, empurramos para. Desculpa, estava previsto para 2020. Nós postergamos para 2021 em função da pandemia e continua um projeto em São Paulo com VGV aproximado de 60 milhões. Mas por enquanto, esse é o nosso objetivo. Acho que a gente precisa dar um passo de cada vez. Dando esse, sim, a gente tem previsões, mas obviamente que não faremos nenhuma agora. A nossa principal previsão agora é voltar a lançar agora no segundo semestre com esse empreendimento aqui em São Paulo.
A nossa próxima pergunta vem da webcast e é de Paul Nobis, da Orbis Investment. Ele pergunta: Os novos lançamentos da empresa devem ser feitos com parceiros ou a PDG fará sozinha? Obrigado.
Oi, Paulo. Obrigado pela pergunta. A gente, para esse nosso primeiro lançamento, a gente está avaliando as duas possibilidades, né? Acho que pode ser. É óbvio que se for um parceiro e a gente está conversando com alguns potenciais em que haja sinergia e alinhamento de objetivos, de estratégia, eu acho que faz sentido sim. Ou seja, não é uma obrigação, mas sim uma possibilidade. E também a gente está avaliando a possibilidade de fazer o empreendimento sozinho. Eu acho que é indiscutível a capacidade do nosso time, em função de tudo que a gente já fez e tudo que a gente já entregou. O nosso time continua, obviamente que reduzido, mas com todo o conhecimento e capacidade instalada. Então a gente tem condição de fazer. Obviamente que a gente tem hoje uma restrição financeira advinda da RJ, mas a gente está buscando hoje alternativas para conseguir contornar isso. E podemos sim. Estamos avaliando a possibilidade de fazer com parceiros, mas não necessariamente será com parceiros.
Lembrando que para realizar uma pergunta basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta também vem da webcast, é de Marcelo Mota, do JP Morgan, que pergunta: Parabéns pela apresentação. Quanto a empresa deve sair da recuperação judicial?
Oi, Marcelo. Boa pergunta, né? Essa é uma pergunta recorrente aí em todas as nossas conversas. Eu vou repetir a mesma resposta de sempre, consequentemente. Na verdade, a gente não tem uma previsão, o prazo legal são 2 anos da homologação. Nossa homologação, ela foi em dezembro de 2017, em dezembro de 2019 a gente já poderia ter saído. Essa é uma decisão, como eu já disse anteriormente, do juízo da recuperação judicial. Óbvio que tem uma série de acontecimentos, né, de fatos que vão acontecer. Nós tivemos agora recente a nossa Assembleia de Credores Trabalhistas, ou seja, isso tudo muda um pouco o cenário da RJ, mas eu posso te dizer que hoje a companhia vem cumprindo 100% com o previsto no plano, estamos em dia, já passamos o pior momento, continuamos aí cumprindo com as nossas obrigações. Agora depende, obviamente, aí de uma decisão, do juízo da recuperação. É difícil de falar. Sinceramente, a companhia não tem muito como passar uma perspectiva. O que a gente pode fazer e vem fazendo e vamos continuar fazendo é cumprindo, correndo atrás de cumprir com as nossas obrigações para que tão logo o juiz decida e entenda que a companhia pode sair, a companhia seja preparada para voltar aí e estar fora da recuperação.
Marcelo Mota continua a sua pergunta. Há alguma obrigação crítica que a PDG precisa cumprir no plano ainda? Obrigado e parabéns pelos resultados.
Oi, Marcelo. Não, na verdade, agora posso te dizer que são assim, um passo importante foi essa nossa assembleia, o aditivo ao plano de recuperação. Algumas ações ainda, o processo de dação e pagamento das unidades que continuam para aqueles credores que optaram por fazer aí optaram por receber seus créditos em dação. Nós temos aí os processos de pagamento em ações da companhia, isso está previsto a cada 3 anos. Quer dizer, tirando esses fatos que são de maiores impactos, né, que trazem um impacto maior para a companhia, no restante são obrigações de dia a dia da companhia, continuar vendendo, continuar monetizando os ativos, vou retomar a operação, voltar a lançar, para que a gente consiga gerar valor para continuar pagando os nossos acionistas, né? Lembrando que o nosso plano é isso que ele prevê. Ele prevê que a companhia volte a operar para que ela gere valor, para que consiga cumprir com suas obrigações no plano de recuperação. Então, acho que de maneira macro, não, fora essas que eu mencionei, nenhuma outra no nosso radar, não.
Não havendo novas perguntas, encerramos agora a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Augusto Reis para as considerações finais.
Bom, mais uma vez eu queria agradecer a todos pela participação, sempre efetiva. Acho que as perguntas enriquecem bastante aí a nossa conversa, consegue dar a todos um pouco mais de informação, um pouco mais de qualidade aí na nossa apresentação. Eu queria dizer que o ano de 2020 foi um ano de mudança de gestão, foi um ano de aditivo ao plano de recuperação, ou seja, e com tudo isso com pandemia, e mais uma vez o nosso time conseguiu cumprir e superar as expectativas, acho que de todos, né? Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time. Eu acho que não é à toa que nós estamos até aqui, que a gente conseguiu passar por tudo isso, porque com a capacidade, engajamento, envolvimento, comprometimento do time, tudo fica mais fácil. Mesmo com uma pandemia, onde a gente não sabe o que vai acontecer, quando vai acabar e quais são as consequências, eu acho que a motivação e o alinhamento do time tem sido fundamental para esse nosso processo de retomada. Tá bom? Continuaremos assim, firmes e fortes no nosso propósito. Esperamos que essa pandemia acabe logo, a vacina chegue logo para todos e que, num curto prazo, todos estejamos de volta à nossa rotina e próximos de perto, seja com parte do trabalho à distância, seja com parte presencial, mas que a gente consiga estar de volta todo mundo junto de novo. Mais uma vez, obrigado e até o nosso próximo call no próximo trimestre.
A teleconferência dos resultados do quarto trimestre e 12 meses de 2020 da PDG está encerrada. Obrigado por participarem e tenham um bom dia.